Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Rosana Iris.
E eu sou Yasmin Evaristo.
E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. Vocês já sabem, né, que pra fazer esse podcast chegar até você, a gente tem vários custos de produção. Por isso, a gente tem uma parceria com o aplicativo da Aurelo, né, que tem uma plataforma de financiamento coletivo por lá.
Então, se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar, acesse o aurelo.cc feito por elas ou o próprio aplicativo da Aurelo. E pra quem não quer assinar, a gente tem também nosso Pix, então pinga lá um trocado pra gente tomar um café, fazer uma manutenção no site, tomar uma cervejinha, que é pelo contato@feitoporelas.com.br. E outra forma também de ajudar a gente é recomendar pros amigos, família, vizinho, enfim, qualquer pessoa que você goste, que você saiba que goste de cinema.
Compartilha a gente no Instagram, nas outras redes aí que você usa, que ajuda bastante.
Exatamente.
E o programa de hoje, a gente vai falar sobre A Procura do Amor, de 2013, dirigido pela Nicole Holofcener. Eu acho que é assim que fala, gente. Por Deus, eu não sou alfabetizada em inglês, tá? Desculpa todo mundo, a princípio.
É isso.
E ele tá disponível no Star Plus. Como a gente nunca falou da Nicole por aqui, eu acho que vale dar uma introduzida na carreira dela. Ela é diretora e roteirista, né, de cinema e televisão. O seu primeiro filme é Walking and Talking, de 1996, o qual ela dirigiu e roteirizou. E ele já tem vários atores conhecidinhos, né? A Catherine Keener, a Annie Hesh e o Todd Field. Esse mesmo que você tá pensando, que dirigiu Tar depois. Ele teve um momento ator na vida dele. Esse filme, ele tá disponível no Belas Artes à la Carte, pra quem tiver o streaming e quiser assistir. Inclusive, a Catherine Keener tá no filme de hoje, né? Porque ela faz vários filmes com a Nicole sempre. Daí, em 2016, ela dirigiu Amigas com Dinheiro, que eu acho que ficou um pouco famosinho na época, porque tem a Jennifer Aniston, né? Tem a Keener de novo.
Sim.
Tem a Frances McDormand fazendo o próximo papel. Frances McDormand, que é sempre aquele papel que ela faz, né, gente? Eu gosto dela, mas é sempre aquela mesma mulher treteira que ela faz.
Uhum.
É um filme exatamente sobre isso, sobre amizades e pessoas em situações financeiras bem diferentes, né? O filme também aborda bastante sobre casamento sem magia, por assim dizer, que é um tema que acaba sendo recorrente na filmografia dela, né? A galera que tá casada há um tempo e não tá naquele momento mais de, enfim, altas afinidades, mas também não tá no momento de divórcio, então tá meio que no meio, assim, eu acho. Eu acho que ela sempre costuma falar desse tipo de coisa nos filmes dela. Eu gostei desse filme, mas não amei tanto. Gosto mais do que a gente vai falar hoje. Mas antes de entrar nele, eu queria falar um pouco do que ela roteirizou, que eu gosto demais, que é o Poderia Me Perdoar, de 2018. Foi dirigido pela Marielle Heller e roteirizado por ela, né? Quando saiu, eu sei que teve gente que não gostou muito, mas eu fiquei apaixonada por esse filme. Eu adoro a Marielle Heller, adoro a Melissa McCarthy em filme. Tem temática de literatura, enfim, tem umas roupinhas bonitinhas lá. Gente, eu adoro esse filme, é maravilhoso. E, enfim, esse roteiro dela, inclusive, foi super premiado, né? Foi indicado ao Oscar, BAFTA, Critics, Spirit, enfim, vários prêmios. E, inclusive, ganhou o Writers Guild Award, né? Que é o sindicato dos roteiristas lá de...
Escritores, roteiristas.
Isso, dos Estados Unidos. E daí, falando um pouquinho de televisão, a Nicole dirigiu algumas séries, que a gente gosta bastante, eu particularmente. Gilmore Girls, Six Feet Under, Parks and Recreation, Sex and the City. Inclusive, Sex and the City, ela dirige alguns, mais de um episódio. E ela dirige o episódio 8 da primeira temporada, que a Carrie descobre que o Big é casado e ele e a Ace tiveram homenagem ao Troy. Que é um episódio, não sei se é famoso, mas eu lembrava, assim, quando eu li, eu falei, meu Deus, ela dirigiu esse episódio. E a primeira temporada de Sex and the City é uma das coisas mais bem escritas da televisão. Assim, não é ela que roteiriza, mas eu gosto demais, assim, da série. Mas enfim, você viu algum outro filme dela, Yas, além desse que a gente vai comentar um pouquinho hoje?
Então, eu vi apenas o Amigas com Dinheiro, né? Mas tem tanto tempo, foi logo quando ele foi lançado. Eu acho que eu cheguei a assistir, inclusive, no cinema. Não lembro exatamente, mas enfim, assisti. E só que eu não lembro nada do filme, já tem bastante tempo, né?
Sim.
E assim, tem essa memória de que foi um filme que foi legal e tal. Beleza, eu acho que nessa época eu tava vendo Friends, então por isso também que eu fui ver, por conta da Jennifer Aniston, apesar de nem ser tão fã dela. Mas aí você citou essa coisa desse episódio do Sex and the City, cara, e eu lembro desse episódio, o furdunço, né, porque é o Big sendo
Sim.
o Big. E eu gosto muito da primeira temporada também, eu comecei a gostar menos da série à medida que ela foi, por um passando dos anos, assim, eu acho que as duas primeiras temporadas são as mais legais pra mim até hoje. E aí pensando que você citou que ela escreveu também, roteirizou Gilmore Girls e dirigiu, né, e Six Feet Under, então com certeza eu já assisti mais coisas. coisa dela. Porque o A Sete Palmos eu vi 2 temporadas. E o Gilmore Girls eu vi praticamente que tudo. Então, eu já me deparei com muita coisa dirigida com ela. Só não percebi ainda.
É, porque ela, como ela dirigiu TV, a gente não fica tão na cabeça, né? Porque é muito episódio. Ainda mais essas séries, né? Muito grandes, né?
É. TV, eu acho que a gente passa por um outro processo. Depois de muito tempo vendo filme. Descobrindo que alguns diretores ou roteiristas trabalharam em séries que a gente gosta também. Eu acho que a gente revê a série já procurando o nome deles e características.
Sim, total.
Mas antes, antes não tinha esse hábito. Pensando que eu assistia Gilmore Girls quando passava no SBT no domingo de manhã, né, gente?
Dublado, né?
Dublado. Inclusive, eu tenho que terminar minha coleção, que eu comecei a montar junto com a minha mãe, comprar todos os DVDzinhos pra ter tudo.
Ai, que legal.
É, fofinho.
Meu, e eu concordo muito com você que Sex and the City, as 2 primeiras temporadas, assim, são sensacionais, assim. E
são
nada. Eu também acho que nada bate, assim. Eu gosto da série toda, mas eu acho que, tipo, com certeza o começo é bem melhor, assim. Tipo, eu acho que é o ápice da série, é o começo mesmo.
Sim, eu lembro que na época que eu assisti, isso tem um mais de 10, 12 anos e tal. Eu falava isso com meus amigos, cada vez gostando mais, assim, eu falava, gente, não sei, eu acho que já deu. Assim, já devia ter acabado, chega, não tá rolando mais. Mas é isso, sim.
Sim, aquela última temporada lá com a Carrie, que ela vai pra Paris lá, pra ficar com aquele cara, depois ela volta com o Big, e tipo, mano, não... Enfim.
Preguiças, mas ok.
É, mas a primeira temporada é brilhante, assim.
Isso, a primeira é muito, muito boa mesmo. Mas vamos entrar no filme.
Não é um episódio sobre Sex and the City.
Poderia ser.
Fica aí. Você, ouvinte do Fez Por Elas, que é um episódio sobre Sex and the City, peça, porque eu quero falar sobre isso.
Adoro.
Bem, vamos falar do filme aqui. É pro Clã do Amor. Ele é estrelado pela Julia Louis-Dreyfus e pelo James Gandolfini. Inclusive, esse é o último papel dele, porque ele faleceu antes do filme ser lançado, né? Inclusive, o filme é dedicado a ele. E eu tava pesquisando um pouco aqui sobre o filme, né? Pra fazer a pauta. E eu descobri que nem a Julia, nem o Gandolfini eram as primeiras escolhas da Nicole pro filme, né? A Julia acabou entrando no elenco porque ela abordou a Nicole pra dizer que ela queria fazer parte de algum filme dela, porque ela gostava do trabalho dela como diretora. E o papel do Gandolfini originalmente era pra ser o Louis C.K., só que ele leu o roteiro e não gostou e não quis fazer, o que eu achei brilhante, assim, porque daí o Gandolfini ficou com esse papel.
É, não é?
E, bem, o filme, falando um pouco da sinopse aqui, né, ele gira em torno da personagem da Julia, Eva, que é uma massagista divorciada, e ela tá lidando com a ida da filha pra faculdade, em outra cidade, né, que vai acontecer em breve, ela tá no fim do ensino médio. Daí, em uma festa, ela conhece o Albert, que eles começam a sair, que é o personagem do Gandolfini, e a Marianne, que é a Kinner, ela fica amiga dela, né, vira massagista dela, e a história vai se desenrolando a partir disso. Eu assisti esse filme na época, mas eu queria dizer que ele bateu muito mais pra mim agora na revisão, assim. É um filme que eu tinha gostado, porque eu gosto da Nicole, assim, um dos outros filmes dela que eu vi. Mas, gente, bateu demais esse filme pra mim aqui.
Poxa, pra mim... também, assim. E aí é isso, eu já tinha assistido esse quando ele tinha sido lançado, né? Foi uma coisa que eu esqueci de falar um pouquinho antes.
Sim.
E eu tive a mesma sensação, na época eu gostei. Assim, tava vendo filmes do Gandolfini, porque na época eu tava meio que tentando ver Sopranos, que foi uma série que eu não terminei de ver até hoje, enfim. Mas eu fiquei meio sentida com a morte dele. Trabalhava em locadora, saiu o filme, falei, cara, vou aproveitar pra assistir. E eu lembro que eu achei o filme uma gracinha. Só que do tipo, assim, eu tinha outra impressão dele.
Nossa, mulher, sim.
Ver ele de novo virou uma outra... outra chave, outra perspectiva, outra leitura que eu fiz dele.
É, então, porque ele fez 10 anos agora, né? Então a gente já tinha, como a gente viu na época, era 10 anos atrás. A gente era outra pessoa, né? Totalmente, assim.
Nossa, com certeza.
Eu acho ele muito honesto, assim, por falta de, sei lá, palavra melhor. Eu gostei muito como eles constroem essa relação da mãe e filha no filme, né? Nessa revisão foi uma das coisas que mais bateu pra mim. Porque eu acho que eu ando meio... sensível com essa temática, assim. E é uma relação boa, mas ao mesmo tempo é uma relação que tem suas dificuldades, né? Tem seus percalços e tal. Uma cena que eu gostei muito foi quando a Ellen fala pra mãe que ela tá meio com ciúme da relação dela com a amiga, né? Que a amiga dela não sai de lá nunca.
Sim.
E daí elas estão conversando no quarto, e daí a personagem da Ellen diz, tipo, ah, se quem é carente não seria a mãe, né? Porque ela fala, ah, a sua amiga é muito carente dela, será que é ela que é muito carente, sabe? E dessa mesma hora ela fala, tipo, ah, senta aqui na cama comigo, vamos se abraçar e tal, e a Ellen não vai. E são detalhes, assim, mas eu acho que faz essa relação ser tão palpável, sabe? Tipo, não tem essa resolução fácil, aquela coisa bonita pra ficar bonita em cena, sabe? Eu acho que traz essa realidade muito grande, assim, pro filme.
Exatamente. E aí, uma outra coisa que eu tô pensando aqui é que um outro motivo pra eu assistir o filme foi o fato de ter a Julia. Porque eu sempre gostei muito de Seinfeld.
Sim.
E aí ela é Elaine e tal. Falei, nossa, massa, quero ver. E aí, revendo o filme, eu fiquei sentindo ele, assim, muito sensível.
Sim.
E eu concordo com a palavra que você usa, que é essa palavra honesta. Porque eu acho que é uma palavra que encaixa bem pra definir o filme. Porque ele vai girar em torno desses medos que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. E eu acho que principalmente esse medo de estar sozinho. E a Eva tá vivendo esse esvaziamento do ninho, né? Ela tá passando pelas questões de ser uma mulher na faixa dos 40 anos, quase 50, né? Ela já tá na beirada dos 50. Que não tem relacionamentos. O que, que ela tem de relacionamento ali? Ela tem a amiga, que é a Toni Collette, que é a amiga mais próxima. Tem a mãe dessa garota, que é a melhor amiga da filha dela, mas que é um relacionamento superficial, meio estranho,
sim,
né? Tem um estranhamento.
Meio esquisito,
tem
né?
O ciúme daquela mãe, a mãe que tenta ser jovem e fica meio que disputando com a filha, né?
Sim.
Tem a cena lá do vestido, é uma coisa muito esquisita, enfim. E aí ela é essa mulher, né, que tá com medo de amar, ao mesmo tempo que tá se sentindo carente. Isso, assim, só pra citar algumas percepções. Dá pra ter da vida do personagem e que eu percebi que é a forma como ela lida com essas situações. E eu amo muito como esse texto é construído pra falar de várias formas de se relacionar dentro dessa estrutura de um relacionamento monogâmico, a dois e tal, né?
Sim.
E, inclusive, uma das partes que eu mais gosto é uma cena que já tem um pouco mais pra frente, assim, que o filme já tá bem desenvolvido, mas que é uma cena do jantar em que ela janta com um casal de amigos, né? Que é a Toni Collette e o marido, o ex-marido dela. E aí tem isso. O relacionamento da Toni Collette com o esposo tá em crise, mas em contraponto, o relacionamento do ex-marido da Eva com a atual esposa é uma boa relação. Então, num certo momento, a Eva questiona a moça como que era a moça, né, a atual esposa do ex dela, como que era o relacionamento anterior. E ela fala alguma coisa tipo assim, ele era ótimo, só não era pra mim. Isso pra mim é super maduro com relação às outras crises conjugais que estão acontecendo ali e a própria dificuldade da Eva de aceitar se relacionar com personagem do Gandolfini, porque esses outros relacionamentos todos estão passando por esse processo justamente de medo, que geram essa maturidade, essa dificuldade de diálogo. E aí, quando essa mulher solta essa, assim, ele era muito bom, mas ele não era pra mim, isso pra mim é fantástico, porque a gente tem duas cenas anteriores entre a Dreyfus e a Kenner justamente conversando com a Kenner falando mal do ex.
Sim.
Então, assim, você para e pensa assim, cara, as pessoas, elas têm formas muito distintas de relacionarem mesmo com as pessoas e principalmente de lidar com essas situações após o fim do relacionamento. Enfim, eu fiz uma grande divagação, assim, spoilei o filme, mas eu fiz tudo isso, assim, pra afirmar que é um filme sobre amadurecimento nas relações entre pessoas adultas, e eu acho isso lindo, porque a gente tem muito filme de coming of age, justamente dessa fase infância, adolescência, início da vida adulta. A maior parte das comédias românticas são de pessoas ali, justamente na faixa transição dos 20 pros 30, mas raramente a gente tem isso, de pegar como que uma mulher mais de 40, que já passou por uma separação, que tá vivendo o fato da filha sair de casa, como que ela lida com as relações que ela tem, que ela vai ter a partir desses momentos.
É, e falando disso, eu concordo muito, assim, eu acho que como eles constroem as relações ali é muito maduro mesmo, é muito honesto. São palavras que parecem ser clichês pra falar disso, mas eu concordo com você, acho que é o melhor termo mesmo. E uma coisa que eu fiquei pensando muito, que é o dilema do filme, assim, um deles, né, é a questão de quando a Eva descobre, né, que a amiga dela é a ex-mulher do crush. E por que que ela não fala pra nenhum dos dois, né? E daí, tanto que ele questiona ela, né? Tipo, por que que você fez isso? E daí, lá no final do filme, ela vai falar porque eu tava com medo, porque eu já fui casada, né? Eu sei que isso pode rolar, o que acontece com ele também. Mas, ao mesmo tempo, a minha visão foi que tem um pouco disso, claro, assim, porque eu acho que ela sabe, pode acontecer no relacionamento, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela tava, talvez, querendo sabotar, sabe? Eu acho que ela tava um pouco não confiando nas próprias...
Se auto-sabotando.
É, ela não tava confiando nas próprias emoções, assim. Porque eu acho que eles têm uma química muito grande desde o começo, né? Eles se entregam muito um ao outro desde o começo. E a coisa flui muito bem. E eu acho que é meio isso que você disse, assim. Meio que esse castigo que a vida rolou em relacionamentos anteriores... Colocou certos calos nela, assim, que ela não quis abraçar toda essa coisa boa que tava acontecendo naquele momento, sabe? E eu acho que tem um pouco isso de querer sabotar e dela encontra nessa amizade com a Marianne essa oportunidade. Eu acho que também tem essa questão da solidão que você falou, porque ela teria, de certa maneira, que abrir mão de um deles e ela acaba abrindo mão dos dois em algum momento, né? Porque da situação que rola. Então, eu acho que foi muito inteligente ela pegar isso dessa... Enfim, dessas coincidências meio de comédia mesmo, né? Clássica da comédia, pra colocar todos esses dilemas nas relações deles, né? E nesse momento de separação, né? Porque eles são separados, mas eles estão vivendo outra separação, né? Os dois, porque as filhas estão indo pra fora do estado estudar, né? Então, enfim, gente, esse filme é muito bom. Você ficou claro?
É, e eu fiz a mesma pergunta que você, que foi essa, né? De por que ela não disse nada.
Uhum.
Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando nisso que você tá abordando aqui, né? As seguranças dela. É uma curiosidade, porque talvez fosse uma possibilidade de tentar, sei lá, assim, descobrir quem era esse cara.
Sim, sim.
Como uma forma de evitar de se machucar. Porque, assim, ao mesmo tempo que aquela escolha besta, porque vai transformar, aliás, a escolha besta não, a escolha bosta, na verdade, que vai transformar uma coisa simples numa bola de neve, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. E eu acho que é isso que bateu na gente, talvez, mais forte, assim, nós, mulheres pós-30.
Sim.
Porque é isso. Isso que você falou dos calos é muito sério. A gente vai criando escudos.
Uhum.
E aí esses escudos vão impedindo a gente de, às vezes, perceber, até mesmo de se perceber como merecedora de afeto.
Sim.
Sabe? E tem uma construção muito bonita na relação dela com o Arnold, que é como eles gostam uns dos outros pelas coisas simples, sabe?
Uhum.
Aquele encontro no restaurante, seguido daquela ida pra tomar sorvete. Aquilo ali, assim, é tão trivial, é tão bobo,
sim,
é tão... Podia ser com qualquer de um de nós. E, ao mesmo tempo, são umas coisinhas pequenas que muitas vezes a gente para e fala assim, cara, eu não tô acreditando que eu estou apaixonada por fulano, fulana, fulane, por conta disso, sabe? Aquela coisa assim, cara, você gosta de ver a pessoa falando sobre literatura, sei lá.
Sim.
Sabe? Você gosta de ver a pessoa lavando louça. Porque são essas coisas que constroem a paixão também, porque senão a gente fica pensando nessas coisas do filme, assim, de, ai, meu Deus, o cara é... Sabe aquelas comédias românticas de Natal? Que eu adoro filme de Natal ridículo.
Sim.
Mas é aquilo, assim, que, meu Deus, o cara é um deus, nossa, a mina é maravilhosa e tal. Não, cara, é a coisa simples. E aí, falando também sobre, principalmente depois que ela tá ali no, conversando com a Marianne, que ela descobre que o ex-marido da Marianne, tão detestável pela Marianne, é o que ela tá apaixonado, eu acho que ela entra num outro conflito, que foi o que você falou também antes, que é o da solidão. Porque a Colette é uma grande amiga, mas é uma mulher que ainda está casada e que, enfim, o relacionamento tá conturbado, mas tá ali, tá acontecendo. Não tem nada ali que indique que eles vão terminar ou que eles vão continuar.
Não, não tem mesmo.
Isso, né? Tem uma coisa ali que tá estática. Eles são um casal com relacionamento em crise, já cansado, filhos, enfim, caíram na rotina. Eu acho que é essa a perspectiva. Eu não sei nem se é tanto uma crise ou se é só a rotina que eles não estão sabendo administrar.
Sim.
Eu acho que fica essa possibilidade. E a Marianne não, a Marianne é como ela. A Marianne é uma mulher separada, que numa das primeiras conversas que elas têm, a Marianne fala que também não se sentiu atraída por nenhum homem daquela festa, que é uma,
uhum,
coisa que ela fala no início. Então acho que tem essa coisa do espelhamento. E aí eu fiquei pensando também assim, o primeiro problema dela não é do tipo, meu Deus, o péssimo marido da Marianne é o cara que eu estou apaixonado. É do tipo assim, vou perder uma amiga.
Sim.
É muito mais complexo. E aí é isso, você não faz uma defesa, nenhuma acusação da personagem. E você fica tentando entender essas complexidades do que ela pensou, do que ela viveu, de como que foi. Esses erros e acertos da vida cotidiana mesmo. Eu tô, assim, encantada com o filme, de verdade.
É, e eu acho que isso que você falou do encontro deles, o quão é... Em tese deu tudo errado, porque aquela cena poderia ter sido construída como se desse tudo errado. Porque eles ficam na fila lá, porque o restaurante tem a música alta, porque várias coisas acontecem. Mas é o que você falou, assim, porque a gente se apaixona e a gente... se envolve com a pessoa nas pequenas coisas, né? No como ela saca o humor dele, né? E eles riem juntos desde o começo. O quanto eles têm a mesma percepção sobre várias coisas, né? E é nisso que tá a relação, né? Não no jantar perfeito, não no, enfim, no encontro perfeito. É nesses momentos, né? Nessa trivialidade que a gente consegue se enxergar também, né?
Isso.
E só entrando um pouco em outra pauta aqui, o principal motivo que eu fui ver o filme foi, como você falou, a Julia Louis-Dreyfus, e ela segue sendo a grande força pra mim do filme. Eu sou muito, muito fã da Julia, assim. Ela é minha comediante favorita de todos os tempos, e sim, eu tô fazendo essa afirmação, porque... Eu passei uma época obcecada com Seinfeld, e ela é a melhor personagem da série, assim, ela 100% rouba a cena, e olha que tem muita gente pra roubar a cena lá, mas assim, Seinfeld é o que é por causa de Elaine Bane, sabe, querendo ou não. E eu também sou muito fã de VIP, assim, que é uma das melhores comédias da televisão pra mim. Assistam quem nunca viu, pelo amor de Deus, gente, é maravilhoso. Então eu não conhecia, acho que tanto esse lado da atuação da Julia, assim, eu acho ela completamente brilhante, mas eu nunca tinha visto ela numa posição dramática nesse sentido. Claro que o filme tem seus momentos de humor, ator, assim, mas eu acho que mostrou um lado da atuação dela que eu não tava acostumada, pelo menos, né? E como vocês sabem, que eu já falei o Kyo algumas vezes, a minha grande teoria é se você tem o casal, é meio caminho andado pra ter uma comédia romântica. É o que acontece aqui, né? Porque a química da Julia com o Gandolfini é ridícula, né? É, tipo, palpável, assim. E eu vi pouca coisa com ele. Desculpa, gente, eu também não vi Sopranos, eu sei, eu juro, eu vou melhorar. Mas eu lembro muito dele em Conversa Truncada, que é um dos filmes mais engraçados do mundo, e ele tá maravilhoso. E, enfim, o roteiro do filme é da Nicole, e ele foi seguido pelos atores, mas eles também puderam improvisar algumas falas nas cenas, então tinha essa liberdade também no filme, que eu acho que ajudou a construir essa naturalidade que a gente vê nas relações, né? Principalmente disso do casal, que dá esses momentozinhos, tipo, indo na sorveteria lá, pegando, testando vários sorvetes e tal. Enfim, eu acho que o filme acontece muito entre os dois, assim, eu acho que o filme tem muita coisa pra gente falar, como a gente já tá falando há um tempo aqui, mas eu acho que o que a gente vê mesmo, assim, o que marca é os dois, né? Eu acho que o Gandolfini tá bem vulnerável nesse papel, assim, eu gosto muito de como ele tá.
E isso pra mim é muito interessante, só te interrompendo assim brevemente, porque eu amo filme de ação, eu amo filme suspense. Então eu passei a minha infância e adolescência inteira vendo filme com o Gandolfini, tipo, sim, sei lá, 8mm.
Sim.
Tem um do Tony Scott com Denzel Washington, Maré Vermelha, Último Boy Scout, que é com Bruce Willis, e tudo de Bruce Willis eu assisto. A Denzel Washington também, ele tá naquele do que o espírito passa no toque, os espíritos, eu acho que é espíritos. Né? Então assim, olha a quantidade de filme que eu assisti com ele. Ele, né? A Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, do Clint Eastwood. Olha, cara, assim, eu vi muito filme com o Gandolfini. Então, ele é muito meu queridinho já antes de eu ver Sopranos. Mas é isso, eu tô acostumada a ver ele nesses filmes onde ele é o policial durão, o cara corrupto, o tira. E aí tem isso também com a Julia Dreyfus, porque eu só vi ela fazendo comédia. Eu não consegui me apegar muito naquele New Adventures of the Old Christine, eu acho que é isso mesmo?
Isso, é esse mesmo.
É, não é uma série que me pegou muito. VIP eu não vi, então assim, eu não posso opinar. Mas eu não sou fã de comédia, né? Então, assim, eu conheço pouco dela, mas eu gosto dela no Seinfeld. E eu fiquei impressionado com o que ela faz nessa comédia romântica e nesse drama. Eu acho que essa mulher precisa de ser explorada mais vezes nesse formato, porque na comédia a gente já sabe que ela é muito boa.
Sim.
Né? Então, assim, cara, ela precisa de ter essa oportunidade de sair dessa, entre aspas, zona de conforto e tal, porque ela é foda.
Não, ela é muito boa, assim. E é isso, essa química que ela tem com ele, com a Colette mesmo, com as filhas, enfim, tipo, ela segura o filme é todo dela, assim, na minha visão. O Gandolfini tá muito diferente, como você disse, né? Um papel que a gente não tá acostumado. Eu lembrava dele de Conversa Truncada, então eu lembrava dele fazendo comédia, mas eu acho que ele tá com uma vulnerabilidade que a gente não tá acostumado a ver, sabe? Então, eu achei muito bom, assim, como a Nicole conseguiu ver isso nele pra escalar ele pro papel, sabe? Porque pois ele entrega é. Demais, assim, ele entrega muito. E daí, falando um pouco da Colette também e do marido da Melissa McCartney.
Que eu não sabia que era marido dela, gente. Não!
Você não sabia? Ah, eu olhei lá e falei, gente, é o marido da Melissa McCarthy? Porque, gente, pra mim ele é... Desculpa, gente, se ele é um grande ator, assim, não sei, pra mim ele é só o marido da Melissa McCarthy. Porque eles são esses personagens que tem meio todos os filmes da Nicole, assim, que eu vi, que foi o Amigas com Dinheiro e aquele The Land of Steady Habits, alguma coisa assim, que tá na Netflix. Sempre tem esse papel desses casal que tá no momento meio merda, mas também não é um momento que vai rolar separação, é o que você falou. Não é uma situação tipo, nossa, eles não são super apaixonados, não tá um momento, sei lá, bom da relação, mas nada indica que eles vão sair, eles estão confortáveis com essa relação não tão boa, assim. E eu acho que é interessante da gente ver também como isso reverbera em outras relações, assim, né? Porque a Colette sempre puxa a Julia pra dar opinião das coisas dentro do relacionamento dela, né? E daí também tem a questão com a empregada lá, empregada doméstica, como eles estão lidando com aquilo, assim, então eu acho que existe essa meio que insatisfação com tudo, assim, sabe?
E como que a relação deles com a empregada doméstica é puro reflexo da relação dos dois.
Totalmente!
São eles dois que não conseguem conversar, não conseguem alinhar as coisas, eles se incomodam com as coisas uns dos outros ali, assim, eles não conseguem chegar num consenso, nenhum dos dois tá satisfeito com a empregada,
sim,
mas eles não chegam num consenso de quem vai demitir, porque se ela faz isso, ele acha que ela tá sendo malvada e contrata a mulher de novo. E aí depois ela contrata a mulher de novo. Olha como que eles ficam, assim, nesse embate, assim, de não resolver nada da vida deles.
Não, e a volta da empregada ali no fim, pra mim, é um indicativo 100% que eles nunca vão separar, entendeu?
Exatamente.
Sempre vai ter esse relacionamento aí, porque eles querem... Eles estão confortáveis com essa relação, assim. E isso dela ficar também puxando a personagem da Eva pro... Quando ela fala alguma coisa e ele discorda, e daí ela fala, não, mas daí a Eva concorda, sabe? Daí eu falo, gente, conversem vocês dois, pelo amor de Deus.
Resolvam,
se
né?
Resolvam, homens, sabe? E é o que você falou, são relações de muito tempo, então, de certa maneira, são coisas que você só tem com a maturidade, mas é uma imaturidade pra se relacionar também, né? E eu acho que a gente vê isso em todo mundo no filme, assim, a gente vê uma certa infantilidade, uma certa imaturidade mesmo, de não saber resolver as coisas, de não encarar os problemas, né?
Gente, não tem. Tem a chamada dele pra ex-mulher, né?
Nossa, sim.
Que ela não atende, ele fala isso, ele fala, ah, então você vai ficar fazendo joguinho? Você não vai atender o telefone? Eu sei que você tá aí, atende. Cara, isso é muito assim, é algo que a gente espera justamente num filme que seja sobre pessoas mais jovens.
De adolescente. Ah, exato.
É a cena do porre daquela garota do Como Perder um Homem em 10 Dias.
Ah, sim, sim.
Que ela fica bêbada e vai cantar no meio da festa. É isso, mas você espera isso de pessoas mais jovens que ainda não estão preparadas pra lidar com certas coisas da vida e tal, etc. Mas eu acho que é muito interessante também porque mostra que qualquer pessoa... pode passar por uma vulnerabilidade dessa.
Sim.
Né? Diante de um relacionamento que não tem essa coisa de, ai, quando eu crescer eu vou ser diferente. Às vezes, você não vai ser diferente. Porque a maneira que você tem de lidar com os problemas é essa.
Eu acho também que mostra que a gente não sabe se relacionar com os outros em nenhum momento da vida, né?
Sim. Nossa, muito.
Que tira a gente de um lugar de segurança, né? Porque essa vulnerabilidade que esse relacionamento, qualquer relacionamento é necessário, né?
Uhum.
Tira a gente do lugar, né? Tira a gente de um lugar de conforto, de segurança. E isso traz uma reação quase infantil, assim. Porque a gente realmente não sabe como lidar com isso, assim, né? Yasmin, virou uma sessão de terapia isso daqui. Eu sinto,
virou, gente.
Eu sinto eu falando com Dona Elisa, que é minha psicóloga. Vou falar pra ela.
Ai, 100% eu no último relacionamento, um dia tendo a DR com o boy, falando com ele. Não adianta! Eu sou imatura, eu sou ciumenta, sim! Chorando! E o boy abraçado comigo e falando comigo, não, tudo bem, cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas.
Ai, amiga, sim.
Ai, gente, eu amo isso, tá vendo? A gente...
Não muda.
Não, eu acho que faz parte do medo também. A gente tem medo, às vezes, de se expor.
Sim, 100%.
Porque aquela coisa que eu te falei, se você cria uma armadura, uma barreira emocional, você vai ficar querendo fazer a coisa certa e racionalizada o tempo inteiro. E emoção não é uma coisa que você racionaliza, que você controla.
Exato.
Aí o que acontece? Uma hora estoura, aquilo ali rompe aquela barreira e aí transborda, né?
Nossa, amiga, não precisa me analisar assim, dessa maneira.
Jamais, eu tô fazendo autoanálise, na verdade. O próximo, quando mesmo o primeiro ouvinte que for terapeuta, eu já tenho certeza que vai chegar um e-mail assim, gente, vocês não querem uma consulta gratuita, não?
Eu já faço terapia, tá, gente? Eu já pago a minha toda semana, tá? Porque eu sei que eu preciso.
Eu tô sem terapia nesse momento, gente, então é isso, sim. Precisamos sempre de terapia.
Bem, outra coisa que eu queria falar também, que é muito interessante... um filme, que a Nicole, a gente falou muito do roteiro, né, mas eu acho ela muito boa diretora também.
Sim.
A direção, uma das que eu mais gosto ali de construção, de mise-en-scène mesmo, é a cena do pôster, né, que acontece na cena do primeiro beijo, que é o pôster, e acontece no final também, que eles sentam lado a lado ali no chão, né, que é uma coisa simples, né, que a gente super faz em uma casa, assim, eu acho que eu nunca tinha visto isso no cinema, não que eu me lembre, pelo menos.
É casual, né?
É, e eu acho que ajuda muito a construir essa proximidade dos dois, essa ideia desse momento eles estarem na mesma altura, na mesma sintonia, né? Tipo, não por acaso, o primeiro beijo acontece ali e a reconciliação também acontece ali, gente, porque não mostra pra gente, mas pra mim fica claro, assim, porque eles estão do mesmo jeito que eles estavam no primeiro beijo, sabe?
Sim, então... eu tenho certeza que reconciliou sim, não tirei minha ilusão. Se alguém pensar diferente, não comente, por favor. Não,
não comente, a gente não quer saber.
Deu certo, foi eterno enquanto durou e pronto.
É isso.
Mas sim, concordo muito. Eu fico pensando que essa direção que ela propõe pro filme chega pra mim a ser incômoda em alguns momentos, justamente nessa forma como ela é real.
Sim.
Né? Mesmo que a gente esteja falando de uma simulação de realidade, mas porque tem um gesto tanto quanto espontâneo dessas representações que a Nicole escolheu pro filme. Essa cena do chão que você tá falando é uma delas, né? As conversas que ela tem com o Tony, as conversas todas que eles têm durante o filme são isso. São as conversas triviais, cotidianas, que poderiam ser o diálogo de qualquer um de nós. A aqui em algum momento. E aí, uma das que eu mais gosto é que tem ela e o Gandolfini na cama, olhando os dentes um do outro. Porque isso, pra mim, é uma intimidade tão grande.
Nossa,
ela podia escolher pra... Gente, eu vou falar um negócio agora. Vocês não ficam achando que eu sou dessa juventude que não gosta de sexo no cinema, não. Muito pelo contrário. Mas é porque, assim, eu acho que ela poderia ter escolhido ali, mostrar uma cena de sexo dos dois. Não, ela mostra justamente os dois na cama, ou num pós, ou num pré-sexo, enfim.
Sim.
Não faz diferença. E aí a intimidade é construída justamente nisso.
Sim.
Sabe? É uma intimidade bacana, é divertida, é uma coisa possível. É isso, é o cotidiano. E aí tem um outro movimento que ela faz, que pra mim é ótimo, que é isso de criar situações constrangedoras nas quais a gente consegue se enxergar, né? Então, assim, conhecer a família do namorado, beber demais e ficar inconveniente, magoar sua parceria. São coisas muito possíveis de acontecer. E eu sinto que foi uma coisa que me ganhou muito no filme. E vou reforçar de novo, né? Eu gosto muito da Julia fazendo drama e eu acho que ela merece fazer mais dramas, até porque comédia não é muito meu forte. Então, se ela fizer dramas, eu vou ver mais coisas dela.
Pra você, entendeu? A gente vai mandar e-mail pra Julia aqui, pra ela fazer mais filmes de drama pra Yasmin.
Fala com ela, por favor, fazer filme de drama pra eu ver ela. Vou agradecer muito.
Então, ela tá no que vai sair da Nicole desse ano, né? Ela que é protagonista, então vamos ver.
Ótimo, ótimo. Principalmente que vão combinar que ano passado a gente viu ela fazendo a ponta da ponta da ponta em Pantera Negra.
Ai!
Oh.
Então, eu não vi, mas eu sei que ela apareceu em naquela série lá também da Marvel. Falei, mulher, sai daí, você vai morrer. Tipo, sai desse buraco aí, não entra nesse buraco aí, mulher. Tipo, pelo amor de Deus.
E é bobo, não é nem algo que você fale assim, ah, ele era uma personagem engraçada pra ela. Porque no primeiro filme, eu esqueci o nome daquele rapazinho. Enfim, o bonitinho lá, o Hobbit. Ele é um personagem divertido, assim, ele é totalmente sidekick, né? Subverte aquela ideia do amigo negro, ele é o amigo branco e tal. E eu achei que eles iam fazer o mesmo com ela, assim. E não, ela é, tipo, nada.
Ai, gente,
nem é uma vilã legal.
Ai, pelo
que ela começa
Deus.
Sendo a malvadona e tipo, ai, tá. Enfim, não faça mais Marvel, faça mais dramas.
Então, a Julia, eu pesquisando sobre o filme também, eu descobri que a Julia, ela assinou um contrato com a Apple TV recentemente. Ela já estrelou um filme por lá, então ela vai seguir fazendo produções por lá. Então talvez o seu desejo seja atendido, Yasmin. E a gente tenha mais dramas com Julia Louis-Dreyfus.
Tomara que tenha mais mulheres dirigindo pra gente poder...
comentar por aqui.
Por livre e espontânea apreensão, fazer virar pauta.
É... por eu chegar lá e falar, gente, faz tempo que não faz comédia romântica, vamos melhorar isso aqui.
Exatamente. Mas é isso.
É assim que funciona o grupo interno feito por ela.
Exato. Gente, vocês não fazem ideia dos bastidores.
Bem, assistam A Procura do Amor, disponível no Star Plus. Façam uma sessão de terapia depois também, porque vai ser necessário. Ou ligue pra sua amiga, como a gente tá fazendo aqui agora, nesse momento.
Exatamente. Fofíssimo. Assistam muito, muito, muito. Pensem sobre a vida. E que todos nós consigamos ser melhores nos nossos relacionamentos.
Amiga, eu tô tentando, te juro.
Eu te entendo. Eu sempre vou tentar também.
Bloco de lançamentos.
Gente, tô aqui pra indicar pra vocês o Blue Jean, um filme de 2022, dirigido pela Georgia Oakley, que passa na Inglaterra no ano de 1988. Ele acontece durante o governo conservador da Margaret Thatcher, que realiza uma campanha contra a população LGBT, né, obrigando essa mulher, que é a Jean, uma professora de educação física, a levar uma vida dupla. Esse filme acabou de estrear nos cinemas, tá? Eu acho que é um filme super sensível, assisti ele dentro desses screeners dos filmes que são elegíveis ao Globo de Ouro alguns meses atrás. Recomendo bem, porque eu acho que é um filme super sensível sobre como uma mulher lésbica se sente atada pelas normas sociais e a opção que ela faz de se esconder do julgamento alheio sobre a sua sexualidade, mas também sobre os sofrimentos que isso vai gerando, né, na vida dela, na vida emocional, na vida afetiva e etc. E eu acho que o grande ponto também pra mim desse filme é que o que muda o pensamento da Jean sobre essa relação que ela leva, né, com a própria sexualidade e, entre aspas, sair ou não do armário pra outras pessoas é mudado por conta da chegada de uma nova aluna. Então, assim, é uma geração depois da dela, uma aluna adolescente que se sente livre pra falar da sexualidade, que enfrenta as pessoas que a atormentam, que fazem essa mulher adulta já repensar em como ela deve se portar diante dessa situação. Um filme gracinha, merece ser assistido. E reforçando, ele estreou nos cinemas no dia 27/7 e tá em cartaz na maioria dos cinemas das principais capitais brasileiras. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Lembrando, sigo Feito por Elas nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. E lembrando que todas as referências que a gente falou ao longo do programa vão estar nos links do post.
Além do site do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. E você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, para conversar sobre qualquer coisa. Recentemente, bastante sobre Copa do Mundo Feminina de futebol e não só sobre cinema.
E é isso, e lembre de mandar seus comentários pelo nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site, feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Driblando o Destino, de 2003, se não me engano, tá fazendo 20 anos agora, dirigido pela Gurinder Chadha. Não sei falar o nome, mas enfim. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Beijocas.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Rosana Iris e Yasmin Evaristo.
Produção do programa e arte da capa, Isabel Wittmann.
Edição, Domênica Mendes.
Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
E locução da vinheta da Débora Garcia.